Erasmo, podemos orar contigo?
Vamos estender nossas mãos, abençoar nosso querido Erasmo. O Senhor tem dado uma palavra preciosa para o Erasmo, Senhor Deus. Uma palavra que tens revelado ao coração dele. Tem transformado a sua vida, Senhor Deus. E, Senhor, essa não é uma palavra preparada em minutos ou em algumas horas, mas é uma palavra que tem se preparado há muitos anos, Senhor Deus. Nós podemos ver uma mensagem não preparada em algumas horas, mas preparada em muitos anos, que tu tens, Senhor, operado, transformado, capacitado, santificado a vida do Erasmo, Senhor Deus. Para o louvor da tua glória, para a edificação da tua igreja. Senhor, nós estendemos as suas mãos, no nome de Jesus, para que ele receba graça, unção, força do Espírito Santo e revelação que vem de ti, que vem do alto, que vem do trono. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Queridos irmãos, eu queria em primeiro lugar agradecer. Soube que muitos irmãos e irmãs estiveram orando por mim. Domingo passado, nos dias desta semana, às vezes a gente pensa que quando uma pessoa vai ao hospital é porque está muito mal. Eu fui para fazer um exame apenas. Apenas um eletrocardiograma. E os médicos me prenderam até terça-feira de manhã. Eu fui sexta-feira e me prenderam até terça-feira de manhã. Ontem estive com o cardiologista para saber os resultados. E só recebi elogios. Este é o precioso resultado que eu agradeço a Deus. Agradeço as orações dos irmãos. Elas me fortaleceram. Eu só sinto uma coisa. O cardiologista não descobriu no meu coração a presença de Jesus. Isto eu gostaria que ele descobrisse que lá estava. Porque eu amo este Jesus. E eu creio firmemente na palavra que ele disse aos discípulos naquela última noite, quando ele caminhava em direção ao jardim dos Getsemane. Permanecei em mim. E eu permanecerei em vós. Eu procuro permanecer em Cristo. E eu sei que Ele é fiel em responder o que Ele prometeu. Eu sei que Jesus habita no meu coração. Amém. Meus irmãos, a cidade se agita. Hoje por um futebol. Mas desde alguns dias até durante a semana e o próximo final de semana, especialmente, e no primeiro dia da outra semana, eu sei que a agitação na cidade será maior ainda. Há um fervilhar de pessoas, num grande número, nas ruas da nossa cidade, neste período do ano. Todos calculam, todos preenchem listas, todos estabelecem programas, todos apressam compras. Para muitos é época de aumentar os lucros. E para outros é dissipar as economias. Todos se preparam para esta data que se aproxima e que se chama Natal. Se pelo menos o povo aí fora dissesse que é o Natal de Jesus, ainda havia um sentido, porque estariam de uma forma ou de outra lembrando a pessoa de Jesus. Mas hoje a palavra Natal não significa nada de Jesus para grande parte do povo. Recordo que logo que eu comecei meu ministério aqui em Porto Alegre, quando ainda havia as lojas Renner iniciais, originais, naquela esquina ali onde a loja Renner antiga estava e era uma das magazines mais faladas em Porto Alegre. Passando vésperas de Natal por aquela rua, aquela esquina, eu vi ali armado um presépio. E eu parei para olhar. E naquele instante parou ao meu lado um casal. E o homem em seguida disse para sua esposa: imagina só. Agora estão pondo religião no Natal. Naquela época, irmãos, eu tinha um programa na Rádio Gaúcha, Momentos de Conforto e Paz. E eu trouxe naqueles dias de Natal uma mensagem que eu li. Entre os meus papéis, eu creio que ainda tenho aquela mensagem, porque eu a escrevi. O título daquela palavra foi o seguinte: nos devolvam o Natal. Era um apelo de um discípulo de Jesus que gostaria de reverenciar a pessoa de Jesus naqueles dias com os seus irmãos de fé. E lá nós pedíamos que o comércio, que a indústria, que as pessoas que estão pensando só em divertimentos e festas esses dias, deixassem de comemorar o Natal e trouxesse novamente o Natal à igreja. Que eu saiba, ninguém me atendeu. Mas os meus rogos ficaram. E nessa semana, pensando neste assunto, de o mundo ter se apropriado de um fato tão extraordinário na história da humanidade e desvirtuado totalmente, eu fiquei pensando, uma vez que o sentido do Natal foi banalizado pelo mundo, eu gostaria de fazer uma sugestão a nós, igreja. Não mais comemoremos esta data. Essa data que o mundo chama Natal. E passemos a celebrar um outro dia, que eu então designaria como o dia da encarnação. Quando se fala em encarnação, pode haver uma pergunta: o que é isto? Porque, embora seja o assunto se refere à pessoa de Jesus, a palavra encarnação, na verdade, não está nas Sagradas Escrituras, mas estão declarações dos homens de Deus, cujas palavras estão lá para o nosso ensino, mencionando este fato. O dia da reencarnação seria a igreja celebrando que Jesus, o Filho de Deus, tomou a forma de homem e habitou entre nós. Com esta data, com este significado, certamente tudo vai mudar para nós. Teologicamente, e essa é uma palavra também que não se usa quase no nosso meio, mas significa tudo aquilo que diz respeito às coisas de Deus. Teologicamente, esta palavra ajusta-se perfeitamente a uma declaração que Jesus fez na oração pelos seus discípulos, que nós encontramos lá em João 17:8. Orando ao Pai, Jesus disse: Pai, eles conheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. Esta é a realidade da encarnação. Jesus saiu do Pai, enviado pelo Pai a este mundo. Encarnação significa Jesus tomou a nossa carne humana, se tornou como um de nós. É isto que temos que celebrar sempre. Porque este é o Filho de Deus, que deixou toda a glória da eternidade, toda a realidade que ele viveu e vivia com o Pai, para, como que, deixando todas as coisas, como diz lá o apóstolo, esvaziando-se de si mesmo, isto é, deixando tudo da glória, para ser exatamente como um de nós aqui na terra. Todas as limitações possíveis Jesus assumiu para poder estar conosco, com a humanidade. Essa palavra encarnação, portanto, é muito mais ampla do que a palavra Natal, ela frisa que aquele menino, que hoje em muitos lugares representam na manjedoura, mas que fica somente na manjedoura nesta época e depois desaparece do pensamento das pessoas. Mas aquele menino que nasceu e foi colocado numa manjedoura, este menino é a encarnação do Filho Eterno de Deus, que veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. O apóstolo escreveu lá em Filipenses 2, 6, 7, que ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Notem o que o texto está dizendo. Jesus era Deus com o Pai, pessoa da Trindade eterna. Mas quando ele veio ao mundo, ele se esvaziou. De si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Meus irmãos, se nós lermos com cuidado, com esse sentido, os evangelhos, nós vamos descobrir uma coisa. Jesus andou por toda parte, fazendo bem. Mas ele não era diferente das pessoas. Tanto que nós vamos encontrar nos evangelhos as pessoas falando com Jesus, ouvindo Jesus, mas sem julgarem que ele era filho de Deus. Mesmo as autoridades, as quais Jesus chegou a afirmar que ele era filho de Deus, não reconheceram isso em Jesus. Isso significa que Jesus se tornou homem como nós. Não um homem diferente, não um homem que brilhava, não um homem que tinha qualquer coisa que chamasse atenção em si. Era o Jesus homem, inteiramente humano. A palavra diz que em todas as coisas ele foi tentado como nós. Agora, o que se caracterizou nele é que ele nunca se deixou manchar, macular por qualquer pecado humano. Tomando esse termo, encarnação, meus irmãos, eu gostaria de deixar bem claro, nós não estamos anulando, eu não estou anulando as descrições do nascimento de Jesus que estão em dois evangelhos, Mateus e Lucas. Pelo contrário, eu quero que nós sintamos esta realidade de que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para estar com os homens e fazer algo pelos homens que ninguém mais podia fazer. Mas a história do nascimento de Jesus é muito rica, é muito preciosa. Quantos ensinos ela traz para nós? E alguns desses ensinos eu quero salientar aqui esta manhã. Esta celebração do Natal, meus irmãos, que eu estou propondo com um novo nome, Encarnação, ela não precisa ser colocada no calendário humano para passar a ser hoje é dia da Encarnação. este fato, nós devemos celebrar, não em um dia, mas em todos os dias do ano, no nosso viver com Cristo. Aquele que não somente se encarnou no mundo em que vivemos, mas que se encarnou em nós, porque Ele está em nós. Nós somos chamados nesta manhã para celebrar Jesus perante os homens, perante as criaturas, perante nós. O Jesus, Senhor da igreja, cabeça da igreja, celebrar cada dia no nosso viver e em todas as coisas que nós fazemos. Este é o verdadeiro sentido de Natal. Jesus conosco, Emmanuel. A encarnação de Jesus, irmãos, foi o marco maior que se pode colocar, que se colocou na história da humanidade. Foi a forma mais expressiva e mais evidente de Deus se comunicar com o homem, dizendo que Ele o ama. De tal maneira amou Deus ao mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vinda de Jesus ao mundo traz esta mensagem. É o amor de Deus que o enviou. É o amor de Deus que o colocou no mundo. Sintamos o amor de Deus quando nós pronunciarmos a palavra Jesus. Este fato é um fato único. Ele não se repetirá mais outra ocasião. Jesus veio uma vez e fez tudo o que era preciso ser feito por nós. Muito obrigado. A obra de Jesus não precisa ser restaurada. Meus irmãos, eu abro um parênteses aqui. Há uma igreja cristã muito forte que diz que cada ocasião em que é celebrada a Eucaristia, a Santa Ceia, se repete a morte de Jesus. E que então aquele pão que é dado é o corpo real do Senhor Jesus, é carne, carne. E como o vinho não é dado ao povo, mas eles dizem que aquele é o sangue de Jesus. É o maior desastre diante da doutrina cristã que Satanás introduziu. Porque é irrepetível o fato que Jesus fez vindo ao mundo. Um fato final que não se repete. Quando nós bebemos do cálice e comemos do pão, nós comemos realmente Cristo, mas sem que esses elementos se transformem em sangue e corpo material de Jesus. A afirmação bíblica que nos dá uma sólida base para nós pensarmos muito na encarnação de Jesus, está nesta palavra de João 1,14. O Verbo se fez carne. Aqui está encarnação. O Verbo, Jesus se encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai. Jesus veio cheio de graça e de verdade. Aquele que era pré-existente com o Pai, se fez carne e habitou entre nós. Ele estava no princípio com Deus, diz João 1,14. E para que nós não percamos a grandeza desta realidade, o evangelista afirmou, neste mesmo capítulo de João, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito se fez. Meu irmão, minha irmã, pensa no momento em que, naquele dia que marcou a tua vida, tu aceitaste Jesus como teu Salvador. E recorda agora, e enfatiza agora contigo mesmo, que aquele que tu recebeste foi aquele que fez todas as coisas. Tudo foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que se fez foi feito. Se tu existe, meu irmão, se eu existo, meu irmão, se estamos aqui, é porque Jesus nos fez. Então nós somos dele, porque ele é o autor de nossa vida. Mas um dia nós aceitamos como Senhor e Salvador. Jesus é tudo para nós, meus irmãos. Jesus é a nossa glória. Jesus tem que ser o nosso companheiro constante no nosso viver de segundo após segundo, de cada hora e de cada dia. Este que se encarnou é o mesmo que está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Está escrito em Hebreus 1:3. Não há uma estrela que brilhe no céu. Não há um perfume, não há uma planta. Não há nenhuma flor que perfume um jardim. Não há nenhuma criança que não tenha sido feita pelo Senhor Jesus. Que bom que quando nós olhássemos para os céus, olhássemos para as árvores, olhássemos para os campos, olhássemos para tudo que está em nosso redor, aos nossos irmãos, aos nossos familiares, e sentíssemos: esta é a obra do Senhor Jesus. Eu sou obra do Senhor Jesus. Ele é a alma do universo. Sendo assim, a igreja precisa viver cada dia dos seus momentos, em cada uma das suas atividades, sobre essa, debaixo desta graça, deste poder, de um Cristo que a tudo sustenta. E se Ele sustenta um universo imenso, se Ele sustenta a terra e sustenta a vida de muitos iníquos que estão sobre a face da terra, Ele, com muito mais cuidado, Ele está zelando por nós que somos filhos seus. Creiamos isto, meus irmãos. Não vivamos na dúvida. Não tenhamos temores das coisas. Saibamos que Cristo está em nós. Que Ele vive conosco. E Ele é justamente aquele que sustenta todas as coisas com o seu poder. É pena. Em certa época da minha vida de estudante, de seminário, eu pensava assim, por que que Deus deixou o povo que Ele chamou para si passar tanto tempo, Jesus só vir bem mais tarde, quando Israel já tinha quase terminado os seus últimos suspiros como povo de Deus. Mas hoje eu creio, nosso Deus é paciente, por séculos e séculos, Ele queria convencer o seu povo de que um dia ocorreria esta realidade tremenda, que Israel conheceu e sabia, porque ela cria que viria um Messias. Isaías 9, 6, 7 diz, porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que aumente o seu governo, venha paz sem fim sobre o trono de Davi. E o seu reino para se estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E o zelo do Senhor fez, enviando o seu filho Jesus ao mundo. Um outro profeta detalhou esta encarnação. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Abençoado Miqueias, que escreveu isto, anunciando que uma pequena vila de Israel seria um dia receberia aquele que vive desde a eternidade. E depois Malaquias vai dizer, mas para vós outros, que demais o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Que figura bonita para Jesus. O sol radiante da justiça. Isto é, tudo que é justo para Deus, Jesus está trazendo, trouxe e está em nós. E trazendo a salvação para a humanidade. Mas nessas citações agora, podemos ir até o último livro da Bíblia, porque ali Jesus está falando sobre ele mesmo. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Essas palavras que afirmam a sua realidade eterna, ele disse para o apóstolo João na sua visão. Mas ao mesmo tempo Jesus profetizou que ele virá outra vez, mas não para se encarnar. Ele virá para a humanidade, para recolher da humanidade todos aqueles que creram, aceitaram a ele como Senhor e Salvador. E agora ele não será como um de nós, ele nos levará para que nós sejamos como ele é. Glória a Jesus. O nosso evangelho é maravilhoso. Jesus se tornou carne para ser como um de nós, para depois ele tornar-nos a sua imagem e semelhança para toda a eternidade. Ah, meus irmãos, glorifiquemos a Deus por isto. Meus irmãos, como eu disse, tanto Mateus como Lucas falam daquele nascimento de Jesus. E uma pergunta que eu me fiz ao estudar este assunto essa semana foi esta: por que este homem de tal grandeza, Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, para vir a este mundo, esse que criou o universo, a terra e tudo que nele há, por que ele teve que nascer num lugar tão humilde? Que lugar mais humilde do que uma estrebaria? Creio que nenhum de nós pais gostaria de que, e nenhuma mãe gostaria de ganhar o seu filho em uma estrebaria. Sem nenhum recurso. Não sei, não posso imaginar como é que Maria pôde ganhar esta criança. Só a graça de Deus sobre ela. Só a presença dos anjos que são servidores para servi-la. Porque numa estrebaria que emprestaram para Jesus, se alguma vida existia além de José e Maria, e este que estava nascendo, só poderiam ser ovelhas e vacas. É interessante. Vieram do céu os anjos para anunciar que o menino estava chegando. Para quem eles anunciaram? Ele não foi numa reunião dos eruditos religiosos, sacerdotes judeus, para dizer: o Messias que está descrito pelos profetas, ele está nascendo hoje. Nem foi ao palácio de Pilatos, o governador romano, para dizer: está nascendo um rei que vai governar o mundo inteiro. Quem ouviu o cântico dos anjos? Foram aqueles humildes homens, que eu penso que não eram proprietários do rebanho que eles cuidavam, eram empregados dos donos ou do dono daquele rebanho, dos rebanhos. A estes veio o anúncio pela primeira vez. Jesus nasceu no lugar mais humilde. Por um simples fato. Jesus, para ser como um de nós, ele precisava conhecer não a grandeza dos impérios, não a riqueza do comércio, não as coisas que os homens valorizam mais. Ele teria que conhecer as pessoas, o povo, aonde elas estavam e aonde elas viviam. Foi por isso que a mensagem veio para servos, para empregados, para humildes. E naquele lugar em que Jesus se encontrava, que a Bíblia diz, Lucas 2:7, porque não havia lugar para ele em parte alguma. O menino repousava numa manjedoura. Ele era um eminente membro da linhagem do rei Davi. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Meus irmãos, esta verdade ainda está viva nos dias de hoje. Jesus veio para os dias dos homens desses dias. Ele está presente no mundo desses dias. Nós o recebemos, mas o mundo não está recebendo Jesus. Por que Jesus veio com tanta humildade? Em primeiro lugar, eu diria, porque no céu ele assumiu uma tremenda responsabilidade. Realizar uma missão que o Pai aspirava ver concretizada sobre a face da terra. O plano, Jesus vinha trazer o plano e firmar esse plano sobre a terra da redenção de toda a humanidade, da humanidade que Deus criou para si. E vindo ao mundo, ele precisava conhecer todo o mal que envolve o homem, sentir o desespero dos pecadores, das consciências perturbadas. Ele precisava imbuir-se da miséria das criaturas e tomar tudo isto, a lepra do mundo, para aquele que não conheceu pecado se fazer pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Assim, desde o princípio, no seu nascimento, Jesus já penetrava na corrente do sofrimento humano, da situação em que vive a grande parte do povo no mundo ainda hoje. Isto mostra quão apropriado foi ele ter nascido num estábulo, E numa cidade como Belém, pequena demais para figurar no grupo das milhares de cidades de Israel. Agora, Jesus, como um de nós, passa a conhecer, por experiência própria, em seu corpo de carne e ossos, as profundas realidades do mal que Satanás fez desmoralizando o homem. E então, ele se apropriava do conhecimento de tudo isto, porque era com isto que ele um dia iria trabalhar de uma forma que nós nunca podemos ter total conhecimento da realidade que ela tem. A arma que Jesus tinha para enfrentar o mundo era a humildade. Por isso ele nasceu numa estrebaria. E esta arma, a humildade nas mãos de Jesus, com ela, ele esmagou a cabeça da serpente, cumprindo o que Deus um dia disse a Adão e Eva, que levantaria alguém e esmagaria a cabeça da serpente. Não foi pela força, não foi pela violência, mas foi pelo seu espírito de humildade, de amor, que ele se quebrantava diante do sofrimento dos outros, das necessidades humanas, das carências das pessoas. Jesus via que Satanás semeara no coração do humano elementos como orgulho, como a vaidade, como a ambição. Não por outro motivo a não ser por este, de que ele com esse, o homem com esse sentimento se achasse tão importante que ele poderia ser como Deus é. A sugestão do demônio ao primeiro homem. E com esses elementos, o orgulho, a vaidade, a ambição, esses elementos são os que destruíram Deus do trono do coração dos homens, porque quando Deus criou o primeiro homem, Deus soprou o sopro que saiu dele nesta vida, e era a sua presença que estava no primeiro homem. Mas agora, quando a sugestão do homem ser como Deus, o orgulho tirou Deus do trono e colocou o eu do homem no trono. Jesus veio para tirar o nosso eu do nosso trono e para recuperar o que Deus fez no início. Ele e o Pai viverem no trono da nossa vida. Por isso, Jesus nasceu humilde, viveu humilde e morreu humilde. Ó Pai. Em segundo lugar, com a sua humildade, Jesus podia confrontar o estado em que o mundo se encontrava. As trevas escravizavam os homens. Mas Jesus, na sua simplicidade, trouxe o programa do céu, que pode levar a todas as criaturas a viverem na dignidade de um filho de Deus. Jesus entrou no mundo dos homens, mundo em que as universidades abrigam as mais nefastas teorias. Os parlamentos acolhem os mais mesquinhos interesses. As catedrais religiosas pregam somente o que satisfaz o coração humano, o coração mesquinho. Sobrepondo-se a tudo isto, Jesus, com simplicidade, apregoou a verdade que vem do alto, do Pai das luzes. Sua mensagem foi a mensagem do reino de Deus. Reino que, por natureza, não pode ser implantado pela força, nem pela violência. Era implantado pelo amor. Assim, com amor e simplicidade, a verdade eterna foi anunciada, proclamada, semeada em muitos corações. Seu ensino nunca foi impositivo, nunca obrigou ninguém a aceitá-lo. A verdade que ele expôs quer despertar na consciência dos homens a realidade de que há um Deus que o ama e quer tornar a sua vida na vida de um filho seu e levá-lo para com ele viver na sua família eterna. E, finalmente, o terceiro lugar, terceiro motivo pelo qual Jesus nasceu num lugar tão humilde, é que ele, nascendo na mais baixa ordem social, conheceu profundamente todo o infortúnio humano, as terríveis marcas da degradação que a degradação deixou nas almas, as tragédias que deteriorizam o caráter, a nefasta herança de todos os pecados e de todas as mazelas humanas. Jesus foi conhecendo e se identificando com ela, e uma coisa muito importante, real, ele foi assumindo para ele, tomando para si. Como disse o profeta, ele tomou as nossas dores, os nossos sofrimentos, colocou nos seus ombros, carregou consigo. E como o Cordeiro de Deus foi levado ao matadouro, sem abrir a sua boca. O que significa? Nenhuma exclamação para negar qualquer coisa que era nefasta na vida humana, ele negou. Quando ele abriu a sua boca, ele abriu para orar pelos que o crucificavam, para dar um arrimo à sua mãe e ao seu discípulo fiel que estava presente, o único. E para dizer ao pecador da cruz, hoje tu estarás comigo no paraíso. Nenhum ai, nenhum pedido de misericórdia. Na verdade, ele teve uma expressão, meu pai, porque me desamparaste? Mas era necessário isto. Porque Deus deveria, naquele momento em que ele iria expiar a vida terrena, Deus teria que estar desligado do seu filho e assumi-lo como o cordeiro que se sacrificava. E então depois Jesus pode abraçar o Jesus que desce da cruz e vai para o túmulo e o recebe ressurreto na sua glória eterna, aonde ele está para um dia vir com uma multidão e com os ressuscitados para nos levar com ele, para estarmos com ele eternamente. Maravilhoso é este Jesus, que o Natal dos homens apagou, mas que nós restauramos, proclamando que o Filho de Deus tornou-se carne, reencarnou, fez-se presente e cumpre fielmente o que ele disse por último aos seus discípulos: eu estou convosco cada dia, cada momento, até a consumação dos séculos. Amém. Levantemo-nos, irmãos. Vamos orar.
Aleluia, Senhor. Este é um dia, Senhor, da tua encarnação, para ser lembrado todos os dias da nossa vida. Vivermos todos os dias contigo, Senhor, porque tu queres estar conosco todos os dias e estás conosco. Senhor, que maravilha é saber que tu te fizeste como um de nós, para que um dia tu possas voltar e nos fazer semelhantes a ti, Senhor. Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por tua verdade. Obrigado pela revelação que tu trouxeste aos homens, aos mais humildes, aos mais excluídos. Todos tu incluíste no teu amor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Glória ao teu nome, Jesus.
Antes de nós irmos para casa, nós estávamos comentando algumas coisas, o Otá e eu aqui, ouvindo que Deus estava nos falando, e tínhamos comentado também sobre como Deus hoje fez as pessoas virem aqui na frente de todos e mostrou o seu amor. E Deus colocou uma maneira, um cântico no coração, uma maneira diferente de nós terminarmos essa parte da reunião, porque a reunião continua sempre, né? Nós estamos sempre reunidos com Cristo, talvez uns com os outros não, mas com Cristo vamos estar sempre reunidos. Então eu gostaria que a gente sentasse, depois a gente pode se cumprimentar, é um cântico. O Eduardo vai colocar ali, Eduardo. Pode colocar, então. E nós vamos cantar esse cântico. Mas, não sei se todos conhecem o cântico, mas eu gostaria que nós cantássemos, ou pelo menos ouvíssemos alguns irmãos cantarem, e pensássemos no que Deus nos falou hoje. de quanto é verdade Jesus vivo em nós. E temos o cuidado santo em nós e nossos filhos, e nossos netos nas gerações, até onde vamos poder influenciar diretamente. Como Pedro falou, eu me esforcei para trazer lembrada para vocês. Enquanto eu estava nesse tabernáculo, que Natal não é uma festa de presentes. É Jesus encarnando. Então a gente podia orar, a gente podia curvar a cabeça, alguns vão acompanhar a letra. Eu mesmo não vou cantar. Deixa a Carmélia cantar aqui. Mas amém.
Muitas pessoas têm ideias erradas sobre Deus. Pensam que Deus é energia ou a natureza. Pensam que Deus só acorda na festa da Páscoa. E que está mais preocupado em celebrar algum ritual. Pensam num Deus distante, impossível de ser tocado, com quem não se pode conversar, a quem não se pode amar. Um Deus de braços cruzados, um Deus ultrapassado. Mas Deus não é assim, Deus é amor. Muitas têm ideias erradas sobre Deus. Pensam que Deus é energia ou a natureza. Pensam que Deus só acorda na festa da Páscoa ou Natal. E que está mais preocupado em celebrar algum ritual. Pensam num Deus distante, impossível de ser tocado, com quem não se pode conversar, a quem não se pode amar. Um Deus de braços cruzados, um Deus ultrapassado. Mas Deus não é assim, Deus é amor. Eu descobri que Deus é tão preocupado com meu viver, que até mesmo mandou seu filho vir por mim morrer, pra me livrar de tudo que fazia infeliz. E acreditar em Jesus foi a única coisa que eu fiz. Acreditar em seu amor, acreditar em seu perdão e receber por fé a salvação. Daí em diante gozar a amizade de Deus, que é meu companheiro a cada dia. Acreditar em seu amor, acreditar em seu perdão e receber por fé a salvação. Daí em diante gozar a amizade de Deus, que é meu companheiro a cada dia. Deus Emmanuel, Deus presente entre nós. Amém.
Deus vai acompanhar vocês, que Ele é companheiro. Amém.